Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que consta da audição da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para a apresentação do relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal relativo a 2025. Temos aqui a delegação da agência, o Sr. Professor Dr. João Saágua, Presidente do Conselho de Administração, a Professora Doutora Helena Teixeira Avelino e o Professor Dr. João Queiroz, membros do Conselho de Administração. Primeiro, antes de mais nada, as nossas boas-vindas em nome da Comissão passando aos procedimentos, já foi partilhada convosco a grelha de tempos, dispõe de 15 minutos iniciais para a apresentação do relatório, depois há uma ronda pelos grupos parlamentares em que cada grupo pode usar até 5 minutos e no final dispõe de mais 15 minutos para respostas, para outras considerações que entendam pertinentes. Eu passava então a palavra, a quem é que vai usar a palavra no início? Senhor Presidente. Senhor Presidente, professor Dr. João Saágua, faça o favor.
Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, muito bom dia. É um prazer e uma honra para a agência estar aqui a apresentar o relatório de monitorização do ensino superior. Eu queria começar por agradecer o terem aceitado que o relatório passe a ser ajustado no calendário aos anos civis, porque não era, havia um desfasamento, o que era um bocadinho estranho para nós, porque havia processos que estavam em conclusão, e, portanto, isso foi uma coisa que, em determinado momento do 2025, nós pedimos, e foi aceito, e, portanto, queria começar por agradecer isso. Queria também começar por esclarecer que eu sou naturalmente totalmente solidário com tudo aquilo que vou aqui descrever, mas só tomei posse em 10 de outubro de 2025, portanto, possivelmente existirão questões que eu não serei a melhor pessoa para responder e não serei eu, por essa razão, a responder-lhes. Eu diria que o relatório de gestão de 2025, de monitorização, peço desculpa, 2025, assinala o início de um novo ciclo estratégico da agência, visto que o plano estratégico para 2025-2029 começou a vigorar neste ano, e também uma nova fase da governação, se quisermos pôr assim. É um ano que eu definiria genericamente como um ano de continuidade, digamos, tanto no esforço de apoiar o ensino superior, como, digamos, na ambição de fazer cada vez melhor, nós e ajudar a fazer cada vez melhor, mas também um contexto de transformação do ensino superior e, num certo sentido, da própria agência, não é? Como, digamos assim, esta casa, a Casa da Democracia, bem sabe, visto que recentemente vieram a aprovar um novo regime jurídico e, aparentemente, outros diplomas normativos. E, portanto, nesse sentido, há uma transformação do ensino superior que é motivada por um contexto europeu e por pressões diversas, e há também uma transformação que está a ser motivada por essas iniciativas. E, portanto, é neste contexto que a agência está a visualizar a sua atividade. A missão da agência, como sabemos, é especificamente avaliar ciclos de estudo dos conferentes de grau e dos três níveis, e avaliar as instituições neste momento, até à data de hoje, com uma periodicidade de 6 em 6 anos, portanto esta avaliação institucional só aconteceu duas vezes, em 2016 e em 2022, a de 2022 talvez seja a que nos interessa mais referir, até porque tem alguns impactos depois aqui, como eu vou depois referir, na atividade de 25, só terminou completamente em 24, mas ela começou em 2022. Em 2025, portanto, no contexto da missão, manteve-se uma atividade muito intensa da agência, consistente com os ciclos de estudo. Como já vimos, ciclos de estudo e instituições, não houve avaliação institucional, houve a avaliação de 1864 ciclos de estudo foram as avaliações concluídas durante este ano, dessas 1.610 foram submetidas em 2025, não quer dizer que estas 1.610 estejam todas dentro das 1.864, algumas estarão, outras transitam para 2026 e, igualmente, 2025 recebeu também avaliações de anos anteriores. Mais 206 processos de follow-up foram também assegurados. Follow-up é quando há uma acreditação com condições e depois é necessário fazer esse follow-up. Notou-se já, eu diria, de uma maneira significativa, e acho que é importante tanto para as instituições de ensino superior como para a agência, em geral acho que é importante para o país, a evolução para um modelo, digamos, mais proporcional de avaliação de ciclos de estudos. Percebem que a agência tem à volta de 30 pessoas, portanto, avaliar 1.864, mesmo com comissões externas, já vamos falar delas, é uma tarefa bastante exigente, e notou-se, fruto da avaliação de 2022, que se concluiu em 2024, notou-se já a evolução para um modelo mais proporcional e baseado, digamos, na maturidade institucional das instituições que tinham sido avaliadas, não é? Destes ciclos de estudo que eu referi, 846 ciclos de estudo que já estavam em funcionamento foram realizados por um processo que agora está definido, vamos chamar processo, por via simplificada, o que não envolve a nomeação de uma comissão de avaliação externa de peritos, envolve simplesmente a conferência de que as condições de qualidade se mantêm. E, portanto, isso é certamente importante para as instituições, que é um reconhecimento da sua maturidade e que alivia a sua carga, digamos, de prestação de contas em situações que já não seriam eventualmente necessárias, mas é também importante para a agência, que é uma forma de reconhecer isso e de poder progredir noutras áreas. No entanto, isto não deve, de modo algum, levar a pensar que não há, que o rigor foi... Isto é uma via simplificada sem ser uma via simplista, não é? Portanto, não há aqui facilitismo. Por exemplo, é certo que há uma baixa taxa de não acreditações nos ciclos de estudo que já estavam em funcionamento. Houve, mesmo assim, houve 12 não acreditações em mais de 1.000 que foram avaliados, mas nos novos ciclos de estudo há mais de 35% de não acreditações, 126 em 351, e destes, propostas de novos ciclos de estudo em ensino à distância, foi exatamente 50%, foram propostos 62 e só foram aprovados 31. A agência não tem nenhum prazer especial em fazer isto, mas tem a obrigação de manter as exigências de rigor e de qualidade, e percebemos que ter-se um pouco mais de 300 novas propostas de ciclo de estudo todos os anos, este ano 2026 foi um bocadinho menos, foi à volta de 250, é uma digamos, é uma, um caudal, se eu posso usar a expressão, de ciclo de estudo muito elevado, achamos nós, para o Sistema Nacional, mas a agência não tem funções reguladoras, portanto, recebe as propostas, avalia-as pela qualidade que têm, de acordo com as normas e com as regras da própria agência, que são regras europeias, e o resultado é o que daí advém, não é? Globalmente, eu diria que se percebe, pela própria avaliação institucional de 22, que o sistema amadureceu e que a A3E está a fazer, com esta ideia da via simplificada, acompanhar essa maturidade do sistema, dando, digamos assim, mais confiança às instituições de ensino superior, sobretudo àquelas que foram avaliadas sem condições, foram acreditadas sem condições e que têm um sistema interno de gestão de qualidade, já falaremos disso também um bocadinho mais à frente, considerado muito robusto, não é? Pronto. De qualquer das maneiras, e só para terminar este tema, que é um tema muito grande, porque são 1864 avaliações concluídas, e agora este subtema da via simplificada de acreditação, que na realidade é reacreditação, porque a acreditação dos novos ciclos de estudo não tem a via simplificada, queria dizer o seguinte: mesmo assim, a agência tem uma enorme preocupação de manter o seu rigor e a sua independência, e portanto, este ano 2026, estamos a fazer uma espécie de um double check da via simplificada. Estamos a avaliar por via simplificada uma área, engenharia mecânica e, simultaneamente, a avaliá-la na avaliação tradicional, ou seja, estamos a nomear, as instituições de ensino superior sabem isto, não há nenhuma surpresa, a nomear uma CAE, uma Comissão de Avaliação Externa, que vai, e para ver se depois o resultado da via simplificada e o resultado, podemos chamar, a avaliação tradicional mais complexa, bate certo. Nós queremos muito que sim, mas isso eu ainda não posso contar. Isso, digamos assim, será o próximo episódio. Daqui a um ano é que eu posso dar talvez notícias sobre isso, agora não posso. Pronto. Depois, ainda em sempre mantendo-me em 2025, há aqui um ponto importante, foi um esforço muito significativo feito pela agência para aquilo que foi considerado uma prioridade nacional, para a qual a agência deu um contributo importante, que foi, digamos, na área crítica da formação de professores, né, em que foram submetidos diversos ciclos de estudo nesta área de formação de professores e, portanto, foram submetidos e simultaneamente analisados 237 ciclos de estudo só nesta área, o que é, digamos, muito significativo e mostra, digamos, diria duas coisas: o esforço que as instituições de ensino superior fizeram para responder a este, chamemos, desígnio nacional, e o esforço que a agência fez para corresponder a isso, digamos, tendo, digamos, avaliado esta quantidade muito grande num tempo que eu diria muito, não é um tempo recorde, mas foi um tempo muito, muito curto, chamemos assim. Depois, se têm aí, digamos, este que eu disse, está na tabela 6 da página 8, eu agora não quero ser fastidioso, mas vou-me metendo para algumas tabelas, se me permitirem, pronto, só para... na página 6, as tabelas 1 e 2 mostram a distribuição dos novos ciclos de estudo por áreas científicas, se quiserem, por áreas que não é, não é? E aí vêem, por exemplo, que a área STEM tem 21%, são 71 dos 336, a área STEM mais saúde passa a 38%, são 52 dos mesmos 336, e no fundo é dizer que podemos pensar sobre este assunto. Eu quero deixar aqui esse pensamento de duas coisas: se este número 336 é um número elevado ou não. Nós achamos que é um número muito significativo, portanto é um número elevado, não há dúvida nenhuma, para a dimensão do país. Estamos a falar de novos ciclos de estudo, portanto, ciclos de estudo que se vêm juntar aos que já existem, e se esta distribuição é a distribuição ideal, sabemos que nós temos que nos pronunciar sobre isto, porque não somos uma entidade reguladora, nós só avaliamos a qualidade dos ciclos de estudo ciclo a ciclo, mas, no entanto, no fórum em que estamos, acho que o assunto deve ser mencionado, não é? Portanto, é simplesmente isso. Nós apoiamos, digamos, o desenvolvimento da política pública, mas não somos um regulador desse desenvolvimento. E agora falar muito brevemente dos sistemas internos de gestão da qualidade. Eles foram avaliados juntamente com a avaliação que se fez das instituições de ensino superior, a avaliação de 22, durante os anos de 22 a 24, antes eles eram certificados em separado, eram avaliados e certificados em separado, era objeto de uma taxa, já agora, no nosso caso isso não se passou assim, eles foram avaliados dentro da avaliação institucional, embora na comissão de avaliação externa havia sempre um perito que se ia focar, e é com base nessa avaliação e na avaliação global das instituições que se pôde depois, com segurança, fazer este procedimento simplificado. Portanto, isso está descrito nos pontos, na página 14 e 15, nos pontos 2.3 e 2.4, é onde isso se fala mais. Eu, no entanto, queria falar de uma coisa que não está no relatório, mas que eu acho que deve ser falada, não está no relatório desta maneira, mas está referido. Durante este ano, 2025, foi o ano que a agência... Eu queria reforçar a ideia, antes de ir aqui, da importância que têm os sistemas internos de gestão de qualidade. Se uma instituição de ensino superior tiver um sistema interno de gestão de qualidade robusto, vai conseguir perceber, digamos, a qualidade da sua atividade nas suas três missões, no ensino e formação, na investigação e na transferência de conhecimento e na ligação à sociedade. Porque essa informação vai ser dada pelo sistema interno de gestão de qualidade e vai poder, em função, digamos, baseada em dados, vai poder rever as suas decisões e ajustá-las e criar uma política de melhoramento progressivo. E, portanto, digamos, percebe-se que a agência, sendo uma agência que avalia a qualidade, dê grande importância à robustez que há ou não há nos sistemas internos de gestão de qualidade. E durante o ano de 25, e esse é o ponto que eu queria referir porque pertence intrinsecamente à atividade que a agência fez, foi produzido um documento sobre os princípios gerais a que devem obedecer os sistemas internos de gestão de qualidade. É evidente que se uma instituição de ensino superior tiver mais de 50 mil alunos, e em Portugal há, ou tivermos uma que tem menos de 500 e em Portugal também há, os sistemas não podem ser iguais, não é? É óbvio, não é? Mas é interessante que obedeçam aos mesmos princípios. E isso foi um documento que a agência, digamos, elaborou, distribuiu para ser discutido em discussão pública por todas as instituições de ensino superior, recolheu contributos, reajustou o documento e já foi publicado em 2026. Mas todo o trabalho, digamos, duro, não é? Foi feito durante o ano de 2025. Este documento, que se chama Princípios Orientadores dos Sistemas Internos de Gestão de Qualidade, e que todas, neste momento, todas as instituições portuguesas, universidades, politécnicos, públicos e privados têm, não é? Tem duas características, tem várias, mas aqui acho, com o tempo que temos, duas são importantes. Tem os princípios orientadores que estão de acordo com os European Standard Guidelines, mesmo a versão mais atualizada, que só vai ser assinada em Conselho de Ministros Europeu dos Ministros da Educação em 2027 em Malta, mas já é conhecida e já está, digamos, a circular, portanto, já tem esses princípios orientadores e tem, e este ponto eu queria salientar porque, digamos, de acordo com a minha experiência até passada, é muito importante, tem associado a cada princípio orientador um conjunto de práticas que devem ser observadas. Quer dizer, se este princípio estiver a funcionar, então eu devo conseguir ver na sua instituição isto. Eu, ou quem tem a responsabilidade da instituição. E é claro que as práticas, volto a dizer, para uma instituição com mais de 50 mil alunos ou com menos de 500, não são exatamente as mesmas, mas aquilo que deve ser observado deve poder ser o mesmo, não é? Agora, por exemplo, ao sucesso escolar, ou à capacidade de internacionalização, ou outros aspectos. E, portanto, acho que é um documento muito interessante, de que eu estou à vontade para dizer bem, porque não contribuí em nada para isso, porque quando o documento já estava, digamos, em vias de conclusão, quando eu tomei posse como Presidente do Conselho de Administração, mas que eu queria deixar não queria deixar de referir, e queria dizer que, e aí é uma parte que já me... que é muito relevante para o futuro, ele vai ser certamente uma peça muito importante da avaliação institucional de 2028, que já estamos a preparar e que já estamos digamos, em diálogo, digamos, profundo e frutífero com as instituições para que ela depois venha a ocorrer. Pronto, portanto, isto é o que eu queria dizer sobre os sistemas internos de gestão de qualidade. Estão, sobretudo, na página 14 e 15 as informações mais relevantes. Portanto, queria ainda salientar um pouco esta preocupação de simplificação e de modernização, portanto, consolidação de um modelo mais simples, menos oneroso até para as instituições e mais eficiente. Eu falei da via simplificada e da importância dos sistemas internos de gestão da qualidade para esta possibilidade, e mais forte em certas áreas, digitalização, sistemas de informação, capacidade interna de apoiar as instituições de ensino superior. Nós cada vez mais achamos que isso é muito importante. Isto prepara também a agência para a transformação que está a ocorrer e para ser um parceiro dessa transformação, que é uma grande preocupação que nós temos. Não é? Pronto. Depois, neste contexto, falar das comissões de avaliação externa é sempre um ponto de grande... como é que eu ia dizer... citação, num sentido benigno do termo, mas a grande citação, as comissões de avaliação externa, porque é onde os peritos são convocados, são selecionados, são comparadas as comissões de avaliação externa. Este ano, Foram, digamos, criadas 678 comissões de avaliação externa, para se perceber bem de que é que estamos a falar, que reuniram 1.465 peritos. Não é? E foram feitas, e esse ponto eu queria salientar, precisamente com a preocupação de unificar os critérios. Estão publicados e são conhecidos por toda a gente que estiver interessado. Mas unificar a aplicação dos critérios, fizemos duas coisas. Há as comissões temáticas da área, que por área, digamos, articulam com as comissões de avaliação externa e apoiam essa unificação, e fizemos quatro ações de formação que abrangeram 441 membros. Portanto, as ações são voluntárias. Estou mesmo a terminar. Pronto. Muito obrigado. Então, eu só diria que há um aspecto que eu não falei, que é um aspecto que está no próprio diploma que cria a agência, e o que eu queria falar para terminar em 30 segundos, se o Sr. Presidente tiver essa generosidade, que é a afirmação internacional da agência. Portanto, a agência é uma agência que é claramente reconhecida como uma parceira da linha da frente das agências europeias, registada que está na ENCA e na ECAR, e participante que está em diversas atividades destas duas agências, digamos, agências das agências europeias, destas duas organizações. Para o ano que vem, em 2027, vai acolher aqui a General Assembly da ENCA, o que eu acho que é, que foi algo a que nos candidatámos em 2025, portanto é relevante para a atividade que está aqui. E destes vários aspectos, também trabalhamos muito com o CPLP e com Macau, mas destes vários aspectos, eu queria salientar que tivemos nos chamados joint programs, participámos em 19 iniciativas, o que é um número muito significativo. Eu ficava por aqui então, agradecendo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou dar então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Faria, do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o professor Dr. João Sá Água, a Sra. Professora Dra. Helena Teixeira e o Sr. Professor Dr. João Queiroz. É um gosto tê-los aqui hoje e em representação do grupo parlamentar, cumprimentar toda a estrutura da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, há 3 anos. Começar aqui um pouco pelo que já ouvi do que não estava no relatório referente aqui ao sistema interno de gestão da qualidade. Dizer-lhe que concordo inteiramente consigo, onde se tivermos aqui sistemas mais robustos de internos nas nossas instituições de ensino superior, acredito que seja mais fácil tanto a avaliação como cumprir e também como evoluir, e até quando existe aqui algum problema conseguir atempadamente resolvê-lo e não termos aqui aquele problema de uma avaliação de 6 em 6 anos, e parece que o clube esteve em mau funcionamento 5 anos e de repente quando chega uma agência ou uma CAI, não é, como se diz, resolver todos estes problemas no último ano. Entretanto, tivemos aqui quase uma má gestão nesse ciclo de estudos durante 5 anos. Por isso, agradecer-lhe por esse contributo. Falando aqui do relatório, no relatório aqui apresentado, percebo também que o panorama de 2025 e de 2026, onde estamos agora, é completamente diferente de há 10 anos atrás. O que eu vejo é que temos menos estudantes portugueses, uma maior procura internacional, ou seja, há 10 anos atrás, se calhar começaríamos aqui a falar numa abertura da rede a estes alunos internacionais, à reorganização da oferta, mas como o Sr. Presidente falou e bem, não é um regulador, está aqui a avaliar sim a qualidade dos cursos propostos pelas instituições, mas dizer-lhe que concordo com as prioridades que vocês acabam por incidir muito neste plano estratégico, que depois acaba por se conciliar neste relatório, ou seja, desde a simplificação administrativa, o acompanhamento às instituições, este reforço dos sistemas internos de garantia de qualidade, a modernização digital e a cooperação internacional, ou seja, damos aqui o que é um maior reconhecimento ao ensino superior, critérios rigorosos na avaliação, e assim sim conseguimos a garantir que o sistema é mais robusto e não, aqui não abdicamos em momento algum da qualidade. Mas aqui, na avaliação do relatório, perceber que quando submetem 336 novos ciclos de estudos, dos quais 50 ou 60 à distância, e haver ali um chumbo de 50%, por assim dizer-se, o porquê? Porque existindo aqui modelos de qualidade, porquê é que as instituições então não conseguem cumprir esses requisitos? Contudo, perceber se estas novas propostas de ciclos de estudos respondem às necessidades reais. Novamente, não são um regulador, mas nestes critérios de avaliação, se elas estão sim alinhadas com as necessidades e com o planeamento estratégico das instituições, se existe massa crítica em diferentes áreas geográficas do país. Eu percebo que é mais complicado atrair professores mais qualificados para o interior entre instituições que para o litoral, onde primeiro existem em maioria e onde têm outras condições de trabalho. Nesta parte do ensino à distância, preocupou-me, sendo uma missão também das instituições, a atração de adultos, ou seja, se temos uma quebra demográfica, temos que procurar então o que é este ensino ao longo da vida, os trabalhadores estudantes, internacionais, e se os modelos pedagógicos apresentados estão realmente a acompanhar o que é que são estas necessidades. Ou seja, se conseguem cumprir os padrões de qualidade, se conseguem esta nova oferta, se revela algumas fragilidades às instituições e também no entendimento das CAIs. Por fim, também perceber nos ciclos que acabavam por ser avaliados, se as maiores fragilidades se apresentam no que é o corpo docente, as propostas de ciclos de estudos, se é o modelo pedagógico, os recursos de avaliação dos estudantes, ou até mesmo o que é a estratégia da instituição. Perceber também que esta diferença entre dos novos ciclos de estudo e destes novos ciclos de estudo que já estão em funcionamento, se velam alguma maturidade nas instituições ou se acham que ainda é insuficiente na criação destas novas ofertas de cursos. E depois falou aqui no que é esta acreditação simplificada, se acha que este follow-up deve ser mais criterioso, ou seja, para não colocarmos em causa a qualidade do ensino. E por fim, falando deste novo RGIES e esta relação entre a autonomia institucional, se o uso e a criação destes novos sistemas de internos de gestão da qualidade, se devemos reforçá-los ou se acha que já estão bem encaminhados na gestão autónoma das instituições.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar os membros do Conselho de Administração da A3ES, que hoje aqui estão em audição para apresentar este relatório, que já estava aqui nas nossas listas de pendências já há alguns meses para ser apresentado. Na verdade, é uma obrigação que decorre da lei, a apresentação deste plano que nos permite monitorizar aquilo que é feito, mas mais do que uma obrigação legal, acho que é um tempo muitíssimo interessante. Nós percebemos aquilo que está a ser feito, o trabalho que vem sendo desenvolvido pela agência e também os horizontes de futuro e os caminhos que pretendem ser trilhados a partir de agora. E era justamente sobre isso que gostava de falar um bocadinho e de vos ouvir, porque um dos pontos que realcei da leitura do relatório tem que ver com o ciclo estratégico que pretendem delinear e definir a partir de agora, naquilo que definem como um contexto de consolidação organizacional, de resposta a múltiplos desafios, de emergentes desafios que vêm surgindo no sistema universitário e politécnico em Portugal, do ponto de vista da internacionalização, e percebermos de forma um bocadinho mais detalhada o que é que entendem que deve ser feito do ponto de vista da agência para solidificar a presença neste
nestes domínios e o que é que tem sido delineado também como objetivos a nortear o trabalho da agência para os próximos anos, sempre naquilo que deve ser um desígnio verdadeiramente nacional, que é o reforço da qualidade e do critério da qualidade daquilo que são os cursos que são acreditados, naquilo que são os cursos que são disponibilizados e daquilo que é a formação que é ministrada no ensino superior em Portugal. Há um dos pontos que é sempre objeto e alvo de crítica, que é a questão da burocracia e dos critérios administrativos inerentes à acreditação dos cursos, que muitas vezes fazem com que os processos sejam morosos. E um dos pontos que salientam no relatório é a necessidade de simplificação administrativa. Eu gostava de perceber em que é que isto se vai concretizar. Como é que vamos operacionalizar esta simplificação administrativa? Porque, de facto, é uma coisa que as instituições necessitam, que quem lida diariamente com isto se queixa e que é importante nós concretizarmos um bocadinho melhor esta dimensão. Depois, no âmbito da acreditação e avaliação, referem o número de cursos que são apreciados anualmente, os ciclos de estudo que são objeto também de avaliação. Eu gostava que detalhasse aqui um bocadinho melhor as áreas predominantes de abertura ou pedidos de abertura de novos cursos, porque seria interessante nós percebermos qual é que é o rumo, qual é que é o horizonte daquilo que se está a tentar delinear, daquilo que se está a tentar acreditar, para percebermos também a ligação que pode ter, nomeadamente com o mercado de trabalho, com a economia e com o desenvolvimento do sistema científico como um todo, que é aquilo que nós ambicionamos, penso eu. Mas depois há outro ponto, e era com isso que eu gostava de gastar estes minutos finais, que tem que ver com a formação inicial de professores, que é um ponto que referem também no relatório e que me parece bastante importante. Porque quando o Governo da AD iniciou funções em 2024, lançou um plano de emergência chamado Mais Aulas, Mais Sucesso, que, na verdade, não conseguiu minimamente mitigar aquilo que era o número de alunos sem aulas e apontava como caminho para a resolução destes problemas soluções que não tinham nem respaldo, nem evidência nenhuma naquilo que era o trabalho nas escolas, nomeadamente achar que os professores já aposentados queriam voltar à escola, quando muitas vezes as petições que aqui nos são apresentadas são justamente de antecipação da idade da reforma. Portanto, o caminho, como nós sempre dissemos, o core da resolução dos problemas da crise no ensino tem que ver justamente com a formação de professores, a formação inicial, para aqueles que têm a formação científica de base possam também ter uma formação didática e pedagógica sólida para estarem preparados para o trabalho nas escolas. E isso necessita necessariamente de um incremento substancial, massivo, do número de vagas nos cursos via ensino no ensino superior. E, portanto, a nossa preocupação, gostávamos aqui também de vos ouvir, por um lado é perceber o que é que tem sido feito ao nível da abertura de novos cursos e do aumento do número de vagas nos cursos já existentes, nas várias regiões do país, e o que é que está programado? Porque nós temos que responder efetivamente a isto. Eu tive há dias uma professora do primeiro ciclo que me dizia que com 60 e muitos anos tinha grandes dificuldades em estar no dia-a-dia na sala de aula, porque as cadeiras são pequenas, porque o frenesim próprio da idade dos miúdos gera com que o trabalho seja já muito pesado. E ela dizia-me, se eu pudesse, eu reformava-me. Portanto, estas questões que nós introduzimos, por exemplo, da idade da reforma, não são alheias àquilo que são as dificuldades do país real. Mas nós só conseguimos verdadeiramente assegurar este rejuvenescimento se formarmos novos profissionais, se garantirmos que existem, a entrar e ingressar na carreira, novos professores para suprir estas dificuldades. E isso não se faz sem novos cursos, sem mais vagas, e, portanto, é fundamental que a A3ES reflita também sobre isto, se quer estar ao serviço de Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, bem como o Sr. Presidente do Conselho de Administração e os restantes membros do Conselho de Administração da A3ES, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. E em nome do Partido Socialista, dá nota pela excelente qualidade e objetividade deste relatório, que demonstra, de facto, a relevância institucional da agência e os horizontes futuros que estão aqui subejamente traçados. A agência desempenha, sem dúvida, um papel central na qualidade, na credibilidade do nosso sistema de ensino superior, no momento em que o país discute o futuro da formação, da investigação e da qualificação dos portugueses, importa assim sublinhar que não pode haver ensino superior forte sem uma cultura exigente de avaliação, sem autonomia responsável das instituições e sem uma relação de confiança entre o Estado, as instituições e a sociedade. Portugal fez, sem dúvida, um longo caminho nas últimas décadas e um reforço muito relevante na expansão do ensino superior. Hoje é um sistema mais robusto, mas enfrenta grandes desafios. Na verdade, alargamos ao longo dos últimos anos o acesso, diversificamos a oferta e aproximamos o conhecimento dos territórios. Mas este crescimento só é efetivamente virtuoso se for acompanhado por qualidade, coerência estratégica e capacidade de responder às necessidades reais do país. A avaliação e a acreditação não devem, por isso, ser vistas como um exercício burocrático pesado e distante da realidade das instituições. Devem, sem dúvida, ser entendidos como instrumentos de melhoria contínua, de transparência e valorização do mérito. Quando bem orientada, a avaliação ajuda a corrigir assimetrias, a identificar fragilidades e a reforçar boas práticas e a promover uma maior articulação entre o ensino, a investigação, inovação e a empregabilidade. Mas é justamente por esta importância que a 3ES deve merecer a nossa atenção política. Temos de garantir que os seus processos são rigorosos, mas também são proporcionais. Devem ser exigentes, mas não excessivamente burocráticos e independentes, mas próximos da realidade concreta das respectivas instituições. O sistema não pode transformar-se num labirinto administrativo que consome tempo, energia e recursos que deveriam ser canalizados para o que é realmente importante e essencial, que é melhorar, investigar e servir melhor o país. A 3ES, apesar de, como disse aqui muito bem e está também explanado no seu relatório, não é uma entidade reguladora, mas ela contribui para uma visão estratégica do ensino superior, valorizando também a coesão territorial, a inovação pedagógica e a ligação às empresas, aos territórios e às comunidades. O novo RGES vai também nesse sentido e por isso nós gostaríamos de colocar aqui alguma relação e algumas questões em relação à proposta do novo RGES. Ele prevê que a acreditação possa também ser feita por agências europeias, desde que sejam membros plenos da ENCA. Como entende a 3ES esta relação e esta possibilidade de termos agora também outras agências a acreditar os nossos cursos? Como é que o relatório da A3ES avalia de forma concreta o impacto da sua ação na melhoria da qualidade e na redução da burocracia das instituições, como também deu aqui nota que é um dos objetivos, é simplificar esta questão da burocracia. E como é que podemos assegurar que a avaliação e a acreditação respeitam a diversidade territorial e institucional, como deram nota aqui no vosso relatório, há instituições com mais de 50 mil alunos e há outras que têm cerca de 500 alunos, sem impor soluções uniformes e realidades que são profundamente diferentes. Então, podiam aqui nesta audiência simplificar ou densificar alguns dos vossos critérios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da A3ES e a delegação que o acompanha. Vou ser muito breve. No plano da A3ES para 2026, focado na avaliação e melhoria da qualidade dos ciclos de estudo, das instituições de ensino superior e dos sistemas internos de gestão e qualidade, referem que estão a implementar um projeto piloto de utilização de inteligência artificial generativa. Estou a falar muito longe. Ok. Vale a pena repetir? Ok. Muito obrigada. Então vou repetir. Referem que estão a implementar um projeto piloto de inteligência artificial generativa. Gostaria de saber do que se trata, qual é o âmbito da implementação e quais as funções que estão a pensar que este projeto, que esta experiência possa ter. Depois, relativamente ao novo RGES, já aprovado, nós temos a possibilidade de cursos superiores em Portugal poderem passar a ser acreditados por agências internacionais. e a A3ES está já integrada na ENCA, mas, portanto, já também é uma agência que tem contacto com todo esse contexto. Gostaríamos de saber qual é a vossa posição sobre esta possibilidade que comentassem. Depois, relativamente no vosso relatório, a submissão de novos ciclos de estudos, pelo que vejo, tem representado um fluxo anual de cerca de 300 propostas em áreas científicas emergentes, na substituição de ciclos de estudo considerados obsoletos ou ultrapassados, etc. Não é? E isto abrange, não vou aqui referir tudo o que está no vosso relatório, mas tem 300. E isto abrange, sobretudo, os mestrados. Mas também dizem que é preciso coerência e dizem que o sistema de ensino superior português tem poucos mecanismos de regulação e remetem para o plano estratégico de cada instituição de ensino superior e compreende-se porque também tem autonomia. Mas gostaria também de saber se tem uma reflexão sobre este assunto. Como é que podemos otimizar novas propostas de ciclos de estudo e não só através da A3ES, mas também provavelmente através de outras entidades e adequá-los à dimensão, à especialização, ao ambiente regional e à inserção internacional que tem cada uma destas instituições de ensino superior, que têm características muito diferentes todas elas, como sabemos. E gostaríamos de saber como é que também vem isto, como é que podemos ajudar a haver aqui um equilíbrio maior nos ciclos de estudo que são propostos e que o nosso sistema não se torne, de repente, que não exploda, não é? Obrigada.
Muito obrigada, senhora. Não temos mais grupos parlamentares presentes, de maneira que passo a palavra, então, à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para os 15 minutos finais e para respostas aos senhores deputados. Senhor Presidente, faça o favor.
Muito obrigado. Se me permite, eu começarei por responder a algumas perguntas, na medida em que seja capaz de responder, e depois passo aos meus colegas, que estão para. Portanto, eu não vou responder à parte do ensino à distância, em relação à importância dos sistemas internos de gestão de qualidade e à sua relação com o GIES, acho que é a única pergunta do Sr. Deputado que eu, depois os meus colegas falaram das outras, vou reter. Acho que há, digamos, uma articulação perfeita e acho que aquilo que está previsto é um pouco aquilo que nós queremos fazer já com os sistemas internos de gestão de qualidade. Aproveito para, nisto, de alguma maneira, envolver também a resposta a algumas questões que o Sr. Deputado do Chega formulou, porque elas todas, no certo sentido, se enquadram no seguinte. Estamos numa pergunta que eu vou genericamente pôr assim. Estamos num processo de transformação. Como é que a agência está a pensar transformar-se e adaptar-se para ser o melhor parceiro possível neste processo, dada a missão que tem, que é a missão que, certamente, continuará a ter? Portanto, aqui a ideia é fazer, digamos, um conjunto de coisas em simultâneo. Por um lado, deslocar a atenção dos ciclos de estudo, na medida que isso nos venha, digamos, a ser... É a nossa perspectiva e estamos em diálogo com, naturalmente, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação e com outras instâncias, com o CRUP, com o CSISP, com a APESP, nesse sentido, deslocar a atenção, a nossa atenção prioritária dos ciclos de estudo, até dada a maturidade que, genericamente, grande parte das instituições já tem, e concentrá-la mais na avaliação institucional. Dentro da avaliação institucional, que ser de 6 em 6 anos é, digamos assim, um prazo muito diferido no tempo, portanto achamos que se o foco passar a ser aqui, não pode ser de 6 em 6 anos, terá que ser menos, e dentro da avaliação institucional, uma peça-chave, não a única peça, mas uma peça-chave são naturalmente os sistemas internos de gestão de qualidade, visto que eles nos vão dar informação sobre o modo de funcionamento da instituição, que a instituição decidiu fazer de acordo com a sua missão e tirando o partido da autonomia que a Constituição lhe dá. Não é? Portanto, e que ninguém pode. E, portanto, o serviço, a maneira como entendeu servir o país na área da educação, da investigação e da transferência do conhecimento, de acordo com a sua missão, com a sua inserção territorial, com o seu perfil institucional, são aspectos muito importantes que vão passar a ser avaliados quando se fizer a avaliação institucional e aspectos que nós esperamos ver espelhados também nos sistemas internos de gestão de qualidade das instituições. Portanto, isto muda o foco e com esta mudança de foco, várias coisas, acho eu, são são positivas e acontecem. O processo burocrático que tem que existir, se estivermos a falar de 1.800 ciclos de estudo, não há maneira. Eu há bocado expliquei que nós tivemos 600 CAIs, não é? Mais de 600 CAIs, mais de 1.400 pessoas, portanto, a gerir durante um ano, não é? Portanto, o processo burocrático, digamos, modifica-se e simplifica-se, mas não, digamos, mas a exigência de rigor não se atenua, pelo contrário, até pode, digamos, aumentar. Depois há um outro aspecto muito importante, que são os dados. Se for fazer uma avaliação institucional, cada vez mais a avaliação institucional tem que estar fundamentada em dados das estatísticas oficiais. Portanto, a agência terá os dados, digamos, concretos relativamente às percentagens de acreditação, não acreditação, etc. Mas isso não são os únicos dados, não é? A AI ao quadrado tem outros dados, a DGEC tem outros dados, e esses dados vão ser maximamente relevantes para fazer a avaliação. Portanto, isso não vai acontecer, felizmente, este ano, nem para o ano, mas nós estamos a preparar para isso e queremos que a avaliação de 2028 já dê um sinal muito forte nesse sentido. Portanto, esse é o aspecto. Isto não significa que nós vamos desprezar, muito menos menosprezar, os ciclos de estudo que são a oferta formativa que o país oferece aos seus cidadãos para os formar e para os educar. Significa que os vamos abordar com outro ângulo e que continuaremos a auditá-los por amostragem, digamos, ou aleatório, na medida em que se revelar necessária para áreas específicas mais estratégicas. Portanto, isto era o movimento que eu queria descrever de transformação. Neste movimento, há aqui algumas, isso foi aflorado aqui algumas vezes nas intervenções das senhoras deputadas e dos senhores deputados, e se eu posso comentar, é da máxima importância, e efetivamente a agência está maximamente preocupada. Temos a inteligência artificial. E a inteligência artificial aqui aparece em dois níveis, se eu posso dizer assim. No nível, digamos, de otimização, ou pelo menos do uso, se é otimizado ou não, pode ser uma discussão separada, da atividade genérica e em sala de aula, que são duas coisas diferentes, não é? Uma coisa é usar, eu ou os estudantes usarem, eu, professor, ou os estudantes usarem inteligência artificial em sala de aula, outra coisa é, digamos, as instituições e a própria agência usar a inteligência artificial para otimizar a sua atividade e até para desburocratizar. O que estamos a fazer neste momento é uma espécie de uma sandbox, quer dizer, estamos a atacar o assunto nos dois níveis. Estamos a ver como é que ela, e estamos a tentar recolher as melhores práticas, estamos a falar com o CNIPES, mas também estamos a falar com outras, com as instituições de ensino superior, estamos a perceber quais são as práticas associadas à inovação pedagógica, sala de aula, e quais são as práticas associadas ao uso na gestão da atividade, digamos, científica e educativa. Portanto, eu ainda não tenho nada de concreto a dizer, mas no final deste ano, se não tiver, depois podem-me chamar à pedra no relatório de 2026, porque aí já vou ter que ter qualquer coisa muito... Mas só para dizer que esse assunto para nós é de grande importância. Isto era o que eu diria no essencial sobre o processo de transformação e desburocratização. Sobre as questões mais concretas, certamente que os meus colegas têm coisas mais relevantes que eu a dizer, e eu aqui queria não deixar sem resposta e pedir a compreensão e digamos, veementemente expressar o meu maior respeito por esta comissão. Mas é dizer o seguinte, o RGES é uma lei da Assembleia da República. Esteve aqui em discussão na especialidade durante meses. A agência não foi convidada a expressar a sua opinião. E eu digo isto com a maior simpatia e respeito. E, portanto, não vão agora, depois da lei estar aprovada, perguntar o que é que a agência pensa sobre isso. A agência pensa que é a lei do país, está confortável com qualquer lei que seja aprovada pela Assembleia da República, tem que estar confortável e continuará confortável com qualquer uma e vai se adaptar à situação e está tranquila. Portanto, a agência está completamente tranquila. Agora não vou fazer comentários sobre o RGES, que está aprovado pelos senhores deputados e pelos deputados. Sempre que quiserem saber a opinião da agência, nós, digamos, em meia hora chegamos cá. Já fizemos agora, o timing é mais ou menos em meia hora. Portanto, não deixaremos de cá estar. Muito obrigado.
Quero passar a palavra à senhora professora doutora Helena Avelino. Faça favor.
Obrigada, bom dia a todos. Eu vou começar pela parte do volume de ciclo de estudos. Portanto, nós atualmente já ultrapassamos a barreira dos 4.500 ciclos de estudo ativos, ou que podem ser oferecidos. Obviamente, se temos 456 mil alunos inscritos no ensino superior, não existem alunos para tantos cursos, portanto, há ciclos de estudo que, digamos, não têm procuras, há área que não tem procura. Os ciclos de estudos que já estão em funcionamento, como aqui foi dito, são avaliados de 6 em 6 anos e, portanto, quando chegam à agência de 6 em 6 anos, é aqui que nós, portanto, verificamos que, de facto, se tem ou não procura e se podem ou não continuar a ser oferecidos. Eu já volto aos ciclos de estudos em funcionamento, mas, portanto, todos os anos são submetidos cerca de 300 novos ciclos de estudo. Destes 300 de ciclos de estudos que são submetidos, não são 50% em ensino à distância. Muito poucos, são cerca de 20% e normalmente estão concentrados em meia dúzia de instituições. E assim, destes que são submetidos, é que 50% não são acreditados. Não, dos que são submetidos, mas não é...
Mas sim, é 50% dos que foram submetidos em...
Ah, eu percebi, então peço desculpa, eu percebi que tinham sido submetidos 50% do total. Não, eu costumo dizer que o decreto-lei do ensino à distância, que saiu em 2019, teve o azar de coincidir com a pandemia do Covid, em que as instituições tiveram que recorrer, e muito bem, ao ensino online, e que toda a gente, digamos, que respondeu. Mas isso não é o ensino à distância. E, portanto, há aqui uma grande, portanto, há uma grande diferença entre ensino online e ensino à distância, em que, digamos, as exigências pedagógicas, a parte da metodologia, é muito mais exigente, ou as instituições ainda não estão, digamos, preparadas para este tipo de ciclo de ensino. O no primeiro ano, eu lembro-me que foram acreditados 5 ciclos de estudos EAD, e este número tem vindo a aumentar, quer dizer que as instituições tomaram consciência e, de facto, tem havido amadurecimento. Relativamente aos outros, entre 60% a 70% têm sido acreditados. Nós estamos na agência, o professor João Queiroz, há cerca de 6 anos. Quando nós iniciamos, entramos na agência, estes novos ciclos de estudos eram acreditados com condições normalmente no corpo docente e na investigação. E cada vez mais se verifica que as instituições apostaram quer na qualificação, no reforço do corpo docente e na investigação. E estas condições, digamos, têm tendência a desaparecer. E aquilo que, digamos, que estão a começar as condições. É na parte, digamos, do ciclo de estudos em si que está a ser oferecido. Portanto, ciclo de estudo em que o plano de estudos, os objetivos, portanto, e metodologias na parte da inovação pedagógica, porque cada vez mais estamos a ser exigentes na parte da inovação pedagógica, e aí sim é que as instituições, digamos, começam a falhar. Relativamente à parte, e há uma coisa que também nós, em perseguirmos, digamos, os critérios europeus, os critérios da ENCA, nós estamos acreditados na ENCA, os novos ciclos de estudo eram avaliados por dois peritos. Nós, portanto, todas as comissões de avaliação têm um perito internacional e têm também um aluno. Portanto, no mínimo, os ciclos de estudo, as comissões de avaliação têm 4 elementos. Os ensino à distância, por imposição da legislação, têm no mínimo, porque têm que ter maioritariamente avaliadores internacionais, têm maioritariamente no mínimo 5 avaliadores por cada ciclo de estudos. Ora, isto torna-se, estou a falar nos novos ciclos de estudo, em que tivemos 300 ciclos de estudo submetidos, portanto, se cada um tiver 4 a 5 avaliadores, portanto, estão a ver a quantidade de peritos que estão envolvidos. Os peritos são os docentes do ensino superior que têm, digamos, o seu ensino letivo, a sua parte de investigação, e nem sempre estão disponíveis para, porque não são obrigados a, pertencerem às comissões de avaliação externa. E, portanto, é uma coisa que cada vez mais é difícil de formar as comissões de avaliação externa. E aí que a última avaliação institucional, portanto, que começou em 2022 e acabou em 2024, as conclusões da avaliação institucional já tiveram repercussão nos ciclos de estudo em que estão em funcionamento. Estamos no terceiro ano em que muitos ciclos de estudo estão a ser avaliados pela terceira vez e digamos que não faz sentido estar a avaliar, temos uma comissão de avaliação externa com 4 elementos por ano, estes ciclos de estudos, dependendo da área científica em que está em avaliação, vão de 800 a 1000 ciclos de estudos, vamos multiplicar isto por 4 pessoas, se tiverem visitas presenciais, porque os ciclos em funcionamento podem ter ou tinham visitas presenciais. Portanto, este Conselho de Administração, baseado nos resultados da avaliação institucional, portanto, acreditado por 6 anos, garantias que os sistemas de garantia da qualidade, de gestão da qualidade funcionam, e isto representou cerca de um terço das instituições do ensino superior. Portanto, eram 97, mas um terço que correspondem à maior parte das instituições, digamos, de grande dimensão. Isto faz com que, em termos de oferta de ciclo de estudos, seja apanhado um leque muito maior. Portanto, se verificarem, por exemplo, na página 16, no quadro 15, onde está os ciclos de estudo que foram simplificados, cerca de 80%, mais de 80%, 85%, não teve necessidade de uma nomeação de CAI. Portanto, o ciclo de estudo, a instituição é obrigada a autorrefletir, portanto, preenche o seu guião de autoavaliação, e há muitas instituições que, nesta altura, ao fazerem a reflexão sobre o ciclo de estudos, que se vão ou não renovar o seu ciclo de estudos, desistem de oferecer o ciclo de estudos que está em questão. Porque quando nós entramos na agência estavam cerca de 4 mil, passava dos 4 mil ciclos de estudos ativos, agora são 4.600, mas se entram todos os anos, entram 200, têm que morrer em alguns, não é? Portanto, e são descontinuados, normalmente por iniciativa da própria instituição, e não por aqueles que são acreditados, porque os ciclos de estudos normalmente, quando estão em funcionamento, é porque, digamos, já deram mostras de terem qualidade, e normalmente uma franja muito pequena é que não são acreditados. Só agora passar para a parte da formação de professores. De facto, portanto, a agência, o ano passado, investiu grandemente na avaliação deste ciclo de estudos. Como sabem, o decreto-lei que saiu 14 de fevereiro, é fácil de memorizar, de 2025, teve várias versões. A agência teve que adaptar, portanto, os guiões de acordo com aquilo que foi, digamos, está no decreto-lei. Abriu um período excepcional para novos ciclos de estudo, portanto, digamos, todas o pessoal da agência, portanto, tudo prioridade na formação de professores, porque teriam que entrar em vigor em setembro daquele ano. Foram avaliados cerca de 200 e tal ciclos de estudos em funcionamento, mais os novos ciclos de estudos. Foram avaliados também o número de aumento de vagas, portanto, houve um aumento significativo das vagas nesta área. Obviamente, os resultados só serão, digamos, daqui por 2 ou 3 anos é que veremos os resultados, o fruto desta reavaliação. E mesmo só para acabar, vou passar a palavra ao meu colega, faltou aqui nos novos ciclos de estudo das áreas que são, digamos, cada vez mais a parte da área da informática, e da área informática, inteligência artificial, cibersegurança, portanto, são as novas áreas. Gestão, continua a haver todos os anos uma grande submissão dos cursos em gestão, e depois temos uma quantidade enorme de mestrados, cada vez de franja mais curta, de um nicho mais pequeno, e também os mestrados executivos, que são aqueles de 60 CTS, e portanto, e daí que engorda a oferta e dos novos tipos de estudos que estão a ser avaliados.
Então, se me permitem, se não houver oposição da Comissão, podemos dar um minuto ao Sr. Professor Dr. João Queiroz para umas considerações. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça a favor.
Sra. Presidente, com certeza que daremos o tempo que bem entenderem, mas gostaria de precisar do lado do Partido Socialista o seguinte. A nossa pergunta sobre as consequências para a agência do GIES não era em sede de audição dos interessados sobre a proposta de GIES. Era sobre, aliás, este processo começou no final de 2022 e penso que a agência teve a oportunidade de ser ouvida, entretanto. A pergunta era, e continua a ser uma pergunta pertinente, que desafios é que a agência considera que são novos desafios em função de agora deixar de ser a única agência de acreditação a operar no espaço nacional. Esta pergunta não é uma pergunta sobre o processo legislativo, é uma pergunta sobre o que há a fazer a seguinte. Parece-nos que é importante para a agência e parece-nos que é importante para esta comissão saber qual é a opinião dos atuais dirigentes da agência sobre a modificação do enquadramento. Portanto, por nossa parte, pode dar o tempo que entender aos representantes da agência. Gostaríamos, entretanto, que pudessem aproveitar esse tempo também para poder responder a esta questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já agora eu esclareço que a agência foi ouvida pelo grupo de trabalho do RGES em 14 de janeiro de 2025, portanto ainda era o antigo presidente, mas quero o Sr. Professor Dr. João Queiroz e a Sra. Professora Dra. Helena Avelino também estiveram presentes, ao que temos nota, e houve também uma pronúncia por escrito, portanto a agência pôde participar no processo enviando os contributos que considerasse oportunos na altura, em janeiro. A indicação que eu tenho é que foi em janeiro de 2025, que foram ouvidos aqui pelo grupo de trabalho do RGES. Peço desculpa. Foi na anterior legislatura, sim. Foi na anterior legislatura e em janeiro de 2025 enviaram um contributo escrito também. Sim, eu dava então a palavra ao Sr. Professor Dr. João Queiroz e depois ao Sr. Presidente para esclarecer esse aspecto.
Já está a funcionar. Muito obrigado. Eu vou tentar, Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, eu vou tentar ser breve, só para fazer um bocadinho de história e enquadramento e falar um bocadinho também da internacionalização já agora. De facto, a agência, quando foi criada há quase 20 anos, foi criada para avaliar fundamentalmente para avaliar fundamentalmente ciclos de estudo em funcionamento. E de alguma maneira, passado uns anos, de avaliar institucionalmente as instituições portuguesas. O que aconteceu foi que houve um ciclo de avaliação de ciclos de estudo durante 5 anos, houve depois uma avaliação institucional que tinha o objetivo primordial a avaliação da implementação da legislação do RGES às instituições de ensino superior, e as instituições tinham que demonstrar que tinham implementado o RGES de acordo com aquilo que estava lá descrito. Depois houve um segundo ciclo de avaliação de ciclos de estudo e em 2022 nós fizemos uma avaliação institucional com objetivos completamente diferentes. Foi um bocadinho olhar para a estratégia e para a dinâmica e para os sistemas de qualidade das instituições de ensino superior. Vale a pena aqui acrescentar que, em termos de sistemas internos de gestão de qualidade, antigamente havia uma certificação autónoma, que não na avaliação institucional e que não nos ciclos de estudo, uma certificação autónoma dos sistemas internos de gestão da qualidade. Nós achámos que isso não era adequado, seguimos alguns modelos europeus e, portanto, o que nós fizemos foi, em 2022, fizemos uma alteração da avaliação institucional para corresponder à simplificação dos processos de ciclos de estudo. Neste momento estamos a preparar a avaliação institucional de 2028, que para nós passará a ser central. Isto é, passámos de um modelo em que no início da criação da agência a avaliação de ciclos de estudo era fundamental e passámos para um modelo em que a avaliação da instituição como um todo é que é fundamental. E os ciclos de estudo, em termos de simplificação nos processos e nos ciclos de estudo que estão em funcionamento, irá ocorrer, até porque nós mais de 90% dos ciclos de estudo em funcionamento conseguem ter a revalidação da acreditação na agência, mesmo sendo por processos simplificados. Então nós fizemos a avaliação institucional de 2022, onde os resultados de avaliação dos sistemas internos de gestão de qualidade foram relativamente baixos nas nossas instituições de ensino superior. Então nós achámos que devíamos apoiar e ajudar as instituições, e é isso que estamos a fazer. Criámos um grupo de trabalho que criou um documento que se chama Princípios Orientadores dos Sistemas Internos de Gestão de Qualidade das Instituições, e esse documento foi trabalhado com o CRUP, com o CISP e com a APESP, e foi ajustado em função dos contributos que eles deram, mas foi ajustado também em função dos European Standard Guidelines de 2020, que vão ser aprovados em 2027, mas que nós tivemos conhecimento e temos conhecimento, porque estamos em grupos de trabalho europeus e estamos também permanentemente na ENCA e na Assembleia Geral da ENCA, onde esses aspectos são discutidos. E basicamente, os European Standard Guidelines de 2027 trazem a mais do que os anteriores, os 2015, a parte da interação com a sociedade, a parte da investigação e até a parte da internacionalização. Então criámos este documento, que já discutimos depois de fechado com o grupo que CISP e a APESP, E vamos ter agora um seminário, um webinar, dia 16 de junho, com os líderes e os dirigentes das instituições de ensino superior e, eventualmente, dos gabinetes de qualidade, onde a nossa palavra-chave já foi aqui um bocadinho traduzida também, que é nós queremos deixar de ter um processo administrativo e passar a ter um processo de governação estratégica. E, portanto, nós vamos dizer aos líderes das instituições de ensino superior que eles são os responsáveis por um plano estratégico, por uma missão, por objetivos, que depende da dimensão, da localização, do que for das instituições. Todas têm missões, podem ter missões e objetivos completamente diferentes, mas o que nós queremos é que isso se reflita nos objetivos estratégicos da instituição e também na implementação destes sistemas internos de gestão de qualidade. Porque é preciso haver processos dinâmicos, é preciso haver ciclos fechados em que, por um lado, se planeia, por outro lado, se executa, por outro lado, se verifica e depois se atua novamente, e isto é um ciclo fechado que responde àquilo que são os desafios das instituições de ensino superior. Portanto, isto é uma das coisas que nós temos feito, e a prioridade em 2028 é fazer uma avaliação institucional que nos permita dizer se vamos aproximar-nos da Europa e se a única coisa que a agência faz maioritariamente é a avaliação institucional das instituições, e a avaliação de ciclo de estudo passa para um processo de self-awarding power. Isto é, cada instituição tem capacidade para criar ou não, em função de mecanismos de controle internos, de criar ciclos de estudo. É isso que se passa na Europa, provavelmente é isso que nós vamos fazer aqui. E por isso é que os sistemas internos de gestão da qualidade são muito importantes, porque são fundamentais para garantir que a qualidade na instituição de ensino superior se mantém, e cada instituição vai ter o seu sistema, que depende da sua dimensão, da sua missão, dos seus objetivos, da sua localização, daquilo que eles quiserem, mas têm que definir o que é que eles querem.
Portanto, deixa-me
só dizer uma coisa a nível internacional. Nós trabalhamos no âmbito da ENCA, registámos-nos na ECAR e tivemos a acreditação também da World Federation for Medical Education, e com isso nós temos feito a acreditação de ciclo de estudo em associação internacional, nós com agências europeias ou agências europeias connosco. Portanto, há muitos ciclos de estudo, algumas dezenas a funcionar em Portugal, que têm um sistema de acreditação simultâneo entre agências portuguesas e agências europeias. Para mim era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, só para encerrar, meio minuto, Sr. Presidente.
Sim, certamente. O primeiro é para, enfim, é para pedir desculpa. Eu não sabia que tinha sido feita essa solicitação à agência. Portanto, como desconhecia, disse o que disse. Se a questão é saber em que medida é que isso afeta a agência, por tudo o que foi explicado, de maneira nenhuma, nós não estamos minimamente preocupados com isso. Nós estamos... Já estávamos, portanto, não é por causa disso, nós estávamos a deslocar-nos para outra posição que achamos que é mais estratégica para o país. Isso é um assunto que acontecerá quando tiver que acontecer. Nós...
Muitíssimo obrigada. Agradeço à delegação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, quero o relatório que nos disponibilizaram, o trabalho realizado, e desejo continuação de muito bom trabalho. Muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxeram. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado Joaquim Barbosa está aqui condicionado pelo tempo, e passávamos então já ao ponto 3, que era o anterior ponto 10, a discussão e votação do relatório da petição número 101, por exames nacionais acessíveis a todos os estudantes, inclusão de medidas específicas para alunos daltónicos. E dava já a palavra ao senhor deputado Joaquim Barbosa para a apresentação do relatório. Faça favor.
Bom, Obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, caras senhores e senhores deputados, esta petição que o PSD saúda vem na consequência de um problema de autonomismo de David Bandeira, que é um dos seus subscritores, problema esse que o afetou negativamente na classificação da segunda fase do exame de geografia, mais concretamente 4.5 valores, que é bastante e que, enfim, uma situação complicada e como todos compreenderão. Esta comissão, inclusive, recebeu em audiência três dos seus subscritores, no dia 6 de maio do corrente ano, a saber, o Sr. Ruto Bandeira, o Sr. Paulo Bandeira e o David Bandeira, respectivamente pais e filho e o filho. O conteúdo da audição consta do presente relatório, pelo que me dispenso de o apresentar aqui. Resumidamente, o objeto é sustentado no prejuízo que alunos autónomos têm com avaliações nacionais, decorrentes de, segundo eles, falhas no sistema Color ADD, que permite apenas a leitura de legenda e não a distinção de cores de figura. Pretendem que o Parlamento Nacional altere o regime em vigor, nomeadamente em três pontos. O primeiro é a garantia da acessibilidade visual nos exames nacionais através da utilização de materiais adaptados a alunos com daltonismo. O segundo, criação de um protocolo pelo Júri Nacional de Exames e restantes entidades envolvidas para resposta imediata dos problemas que identificaram na petição e que ocorressem durante as provas. Terceiro, promoção de formação e sensibilização dirigidas a docentes e vigilantes sobre condições específicas de alunos com limitações visuais. Foram pedidos informações a várias entidades, tendo o Conselho Nacional de Educação entendido que a situação descrita na petição deve ser analisada pelas entidades envolvidas no processo de relação da prova, tendo sempre em consideração dois aspectos, um, o valor da equidade e outro, o valor da participação e acesso de todos os alunos e a todas as mesmas oportunidades. O Ministério da Educação, Ciência e Inovação e o Instituto de Avaliação Educativa parecem confluir na mesma decisão, ou, portanto, em sentido, em parte, contrária ao pretendido pelos subscritores. A minha opinião como relator já dei a quando a audição, citada, realizada em 6 de maio último, e, portanto, não a darei agora. Face ao exposto, a Comissão de Educação concluiria que deve ser dado conhecimento da petição número 101/18 e do presente relatório aos grupos parlamentares e aos deputados ou nos representantes de um partido para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, nos termos disposto à linha D do número 1 do artigo 19 da Lei de Exercício do Direito à Petição. B. Que deve ser dado conhecimento ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, através do Sr. Primeiro-Ministro, nos termos da linha E do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito à Petição. C. Que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos termos da linha M, número 1 do artigo 19º, da Lei de Exercício do Direito à Petição. E, por último, que esta Comissão poderia concluir, que deve ser o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos número 12 do artigo 17º, da Lei de Exercício do Direito à Petição. Agradeço aos senhores e senhores deputados e agradeço também aos serviços aqui que me auxiliaram na feitura que auxiliaram neste relatório e na feitura da minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém tem alguma consideração a dizer sobre o relatório. Não havendo isso, Sra. Deputada Maria José Guiar, faz-se.
Muito obrigada. Apenas para agradecer a apresentação do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Aida Carvalho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para parabenizar e agradecer toda a redação do relatório. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Então, Sr. Deputado Joaquim Barbosa, em nome da Comissão, muito obrigada pelo seu trabalho.
Muito obrigado. Então, bom dia a todos e bom trabalho. Bom dia. Obrigada.